Olá, galera, sejam bem-vindos aqui na Voz novamente. É Gabriel Tito, mais uma vez aí trazendo para vocês um podcast do 442. É sempre um prazer, um privilégio, como eu sempre gosto de frisar, estar aqui dividindo a mesa com os meus amigos. E vamos para mais uma edição que essa semana aí tá pegando fogo.
É isso aí, galera, Gabriel servindo na Voz, voltei após um tempo ausente aí, mas tamo junto aí.
Salve, galera, Renan Rosal, mais uma vez com vocês aqui, é um prazer enorme. Vamos que vamos, que essa semana aí teve um choro danado aí nas redes sociais, mas segue o jogo que esse final de semana começa a Série A do Brasileirão, mais uma rodada.
É isso aí, galera, é isso aí. Então, vamos começar com o assunto Libertadores, né? Infelizmente, os dois clubes brasileiros que estavam disputando foram eliminados. Eu vou começar pelo jogo do Grêmio e do River Plate. E eu vou jogar a pergunta pra vocês: o que aconteceu com o Grêmio, cara? O Grêmio... Olha, eu cheguei da faculdade, eu olhei o placar lá na televisão, 1-0 Grêmio. Eu falei, ah, essa classificação é do Grêmio, eu vou até dormir. Eu acordei no outro dia, River Plate na final. Alguém me explica isso?
Ah, é... Até pro torcedor gremista é difícil explicar o que aconteceu. O Grêmio tava na vantagem tanto no primeiro jogo quanto no segundo. Fez 1-0 e o River tava jogando melhor, mas o Grêmio conseguiu fazer 1-0, controlar um pouco mais a partida. Mas o segundo tempo do River foi melhor ainda do que o do Grêmio. Aí entrou o Everton e tal, e houve erros, né? Também houve erros, mas não justifica a eliminação do Grêmio, que acabou perdendo. Mas é dispensar a eliminação do Grêmio, porque é um time que jogou muito bem na Argentina com os desfalques. E o Luan e o Everton fazem muita falta nesse time. Acho que para 2019 o Grêmio tem que pensar muito no elenco, porque senão vai ser uma nova decepção quando chegar numa fase mais decisiva, na qual o Everton e o Luan fez muita falta, né, nos dois jogos, né? No primeiro o Grêmio conseguiu ainda a vantagem de 1-0, né, no gol de cabeça, mas também não foi um time que atacou tanto o River Plate como o Grêmio costuma jogar. Mas conseguiu a vantagem de 1-0 e aqui sentiu falta dos dois. Mesmo o Everton entrando no segundo tempo para aumentar a condição do jogo. No entanto, ele perdeu um gol ali na frente do Armani, que não pode perder numa semifinal. E é isso. Essa é a minha visão assim, dessa partida.
Eu concordo um pouco com o que o Sevilla disse. Acredito que o Grêmio tinha time para passar do River Plate. Para mim, desse lado das semifinais, eram os dois melhores times dos quatro que chegaram, que jogam futebol mais vistoso, né? O time do Grêmio tem muita qualidade, a gente já sabe disso e vem mostrando aí nos últimos anos aí com o Renato Gaúcho. Perdeu muito, né, com a ausência do Luan e do Everton. O Everton ainda entrou no segundo tempo, perdeu um gol que poderia ter definido a classificação naquele momento, mas o futebol, ele é muito dinâmico e é muito apaixonante por causa disso. O River, que fez um bom primeiro tempo, no segundo tempo não jogava pela forte marcação do Grêmio, por o Grêmio ser mais incisivo no ataque, não deixava o River Plate jogar. Em dois lances muito rápido, coisa de menos de 10 minutos, o River conseguiu virar, né?
Foi em bola parada, inclusive, o River.
Isso, e também teve o pênalti, que pênalti claro, sabe? Eu acho que...
Foi claro?
Pra mim foi claro, é tipo um pênalti claro com o auxílio do VAR, mas não tem o que reclamar. Na hora do lance, você não... Eu particularmente não vi, mas o VAR tá ali para isso, né? O VAR tá ali para auxiliar e foi pênalti. Não tenho o que reclamar sobre isso. Acho que... foi questionado, mas os jogadores do River nem reclamaram. Ok, eles não reclamaram. Mas se você tem um VAR ali e é para funcionar, para pegar o que você não enxerga, então... Ele funcionou e ele fez bem o papel dele, né? Pra gente que critica e não sei o que e blá blá blá, eu acho que a pessoa, ela tem que ter um pouco mais de consciência. Ela, tipo, pede honestidade em tantos campos e queria que o árbitro de vídeo não visse aquele lance. Não parece tem como,
não,
né?
Gosta de perder,
é,
né?
Não tem como. A gente tem que ter um pouquinho de consciência. Foi, infelizmente, foi contra nós, né? Nós brasileiros. Mas poderia ter sido a favor, quem sabe? Quem sabe um dia a gente não tem essa sorte do destino de a bola pegar na mão do cara, tinha acabado de entrar, tinha acabado de tomar um amarelo e virou até tipo piada aí o Bressan, né? Coitado, não só por esse jogo, por causa de outros jogos também que ele falhou. Mas acho que o Grêmio foi bem melhor mesmo, assim. É, vinha bem melhor no segundo tempo, mas pecou em dois lances cruciais. E depois o Everton ainda podia ter matado o jogo, né? Como a gente já citou, não matou. Futebol é isso, cara. Futebol é oportunidade. O River não deixou passar a oportunidade dele.
Quem não faz toma.
É, exatamente. Como diz o Muricy, a bola pune, né? Então, parabéns pro River. Parabéns pro River que conseguiu a classificação.
E olha só, falar pra vocês, os bastidores desse jogo ainda tá rolando, né? Pelo que eu tava lendo, o Grêmio tá recorrendo, né, com a Conmebol, porque quer que o River Plate seja desclassificado por uma atitude do técnico dele, que tava suspenso e desceu no vestiário. Vocês acham justo isso aí? Anular uma partida por causa disso? Excluiu?
Se falou muito, Tito, na semana, né, sobre o regulamento da Conmebol, e dentro daquilo que estabelece o regulamento não tem nenhuma cláusula que esse tipo de atitude do técnico seja passivo.
No caso, só se fosse jogador, né? Se fosse jogador que tivesse suspenso e participasse.
Se fosse passivo de eliminar um jogo. Muito difícil, e a time argentina não tem. Mesmo se tivesse, eles não iriam fazer isso. Também pela proporção que já se tornou, tanto no cenário do futebol sul-americano como internacional também, o clássico que é Boca e River. E financeiramente também, a Conmebol também não vai perder um jogo desse. Né? Pode ser que o Gallardo ele tenha uma punição, realmente vai ter, não sei se vai ser severo ou não, mas a atitude dele foi errada, e o mais feio é ele assumir o que fez, né? Sabendo que não poderia ter feito, enfim, mas eu acho que o Grêmio não tem que se portar com isso, acho que tem que já passou.
Você desclassificaria o River Plate de Sevilha? Se você tivesse essa autonomia?
Acho que não tem como, não tem fundamento pra isso, entendeu?
Algo que não. E outra não também, né? O Grêmio perdeu na bola, né?
Exatamente.
Foram falhas.
Renato Gaúcho ficou. Ele é um cara que sempre. Renato Gaúcho tem mostrado que é um mau perdedor, né? Quando ele perdeu pro Inter no Beira Rio, no clássico lá, ele ficou bravo com os jogadores do Inter, quis colocar uma coisa do passado lá que aconteceu entre eles, que o Grêmio tinha atropelado, aí ficou jogando na cara, né? E na época não falou nada, e agora veio e falou. Aí agora a mesma coisa. Perdeu, tá colocando a culpa tipo no juiz, porque o Gallardo invadiu. Perdeu, cara, perdeu na bola. Não foi porque o Gallardo foi lá no vestiário, fez uma mágica e os caras jogou. Até porque eles jogaram nada no segundo tempo. Eles jogaram nada no segundo tempo.
É,
o Grêmio jogou muito mais.
Foi relatado, o Grêmio jogou muito mais.
É, o Grêmio jogou muito mais. Eu entendo que tipo não ter que ter a atitude do Gallardo é errada. É totalmente errada. Mas aí cabe a Conmebol, que não é nada clubista também, ainda mais contra os brasileiros, né? A gente sabe o histórico dela, como que é. Mas perdeu, cara. Dá parabéns, fala sobre o jogo, depois reclama, fica feio pra ele, fica chato. Ele que é um cara que gosta tanto de tirar onda, e quando perde.
E o Grêmio fez campanha muito boa também.
Linha. O Grêmio mérito, é o atual campeão, chegou na semifinal, poderia ser campeão de novo. Todo mundo já pensou que tinha passado, né? Todo mundo já contava que o Grêmio estaria na final. Já dava um Grêmio e Boca na final e não aconteceu, né? Isso faz parte do futebol, cara. Agora é tentar aí se reerguer e o ano que vem voltar. Agora já era.
O Grêmio é um time forte, né? É difícil, não, pelo menos nos times brasileiros aqui, sempre chegar numa competição duas vezes, né? E o Grêmio chegou na semifinal, foi campeão no passado, chegou na semifinal desse ano, e tem um, em 2019, promissor também por tudo aquilo que o Renato construiu nesses últimos anos no Grêmio. É a vida que segue. Em partes eu concordo com o que o Renato falou, outras partes não, né? Mas aquilo que o Renan falou, eles já sabiam que o VAR, na dúvida, eles sempre vão decidir para os argentinos, né? E tanto que o primeiro gol do River, a bola desvia na mão do jogador do River Plate, não foi nada tão
polêmico
assim, mas a bola tocou na mão e era cabível o juiz analisar novamente o lance no VAR, coisa que não houve. Isso sim é de se questionar, né? Mas é vida que segue, agora aguardar aí o que vai ser decidido, né? Até no Twitter estão levantando uma tag aí, Grêmio na final e tal, mas eu não acredito que isso vai acontecer.
É, o que não aconteceu também foi o nosso Verdão ter conseguido aí na final. Eu sei que fica calmo, tá, Sevilla? Espero que esteja bem.
Já passou, já.
Lembrança aí pro querido,
sou líder, né?
Pro querido Caio também. E olha, eu vou falar pra vocês, né? Vou falar agora de Palmeiras e Boca Juniors. Eu assisti o jogo. Palmeiras ainda saiu na frente, né? Infelizmente o gol tava irregular. E depois aí o Ábila encontrou o gol. Então, queria perguntar aí pra vocês, vou começar aqui pro Sevilla, né? Palmeirense. Sevilla, quem foi o maior culpado naquele gol do Ábila? Logo ali depois do que anulou o gol do Bruno Henrique.
Ah, o maior culpado, na minha visão, não pode me ajudar aí, né, técnico do Petelex, né? Sempre quando o lateral sobe, quem vem cobrir ele é o volante, né?
Certo?
Certo.
Então, quando o Boca sai
certo,
em contra...
Certo, certo.
Confere.
Tá com o microfone embaixo.
Tá confirmado.
Na hora que o início da jogada do Boca, quando... Eu não lembro quem tocou a bola pro Vidia, na ponta direita, o Mike já não tá na cobertura ali, né? Então, o Mike, acho que ele subiu um pouco. E quando o Vidia recebe a bola, ele recebe na diagonal já livre para fazer o cruzamento, né? Tanto que o Gustavo Gomes tentou fechar, né? Tanto que o gol do Ábila, quem deu a condição foi o Gustavo Gomes. Mas se você analisar a jogada, quem errou no lance foi o Felipe Melo.
Felipe Melo?
É, não acompanhou, você pode ver o lance, ele não acompanhou o Vidia, não colocando a culpa nele, né? Mas são lances que não pode acontecer. E ainda o Luan...
Marcando de costas?
Marcando, cara no braço, vendo onde ele tá. E...
foi infeliz ali.
Ali a torcida já deu aquela murchada, tanto que teve o gol no lado, né? Foi corretamente no lado. Mas, assim, foi falhas, né? No que não poderia acontecer. Tanto no jogo na Argentina, que a gente tava conversando aqui antes de iniciar. É, tomar dois gols, né? Do jeito que tomou. Por falhas, né? O Benedetto também tem seus méritos. No entanto, que eu questiono, porque na minha visão ele fez dois gols parecidos.
Foi, realmente, foi muito parecido. Aqui. Foi verdade.
E o Felipe Melo também estava sem perna já, né? Que o Renan mencionou, não conseguiu tirar a bola ali. E o Palmeiras então não conseguiu virar o jogo, né? E quando virou a partida, ainda teve um lance pós que o Borja quase marcou, a bola bateu um triscão na trave e saiu. E o Boca tinha sentido os dois gols que o Palmeiras fez.
Sim.
Na minha visão, acho que o Palmeiras, se não tivesse cometido outro erro, teria conseguido fazer mais dois gols.
É, eu também eu tava crente
pela,
que ia
pela condição que o jogo se tornou, pela proporção que já tava, né?
Sim.
A torcida apoiando. E foram falhas, né? Que são questionáveis, né? E... só destaco a atuação assim, do Lucas Lima. Acho que, na minha visão, ele foi muito bem. Mesmo tendo as dificuldades que o Palmeiras apresentou no primeiro tempo, que poderiam ter sido evitadas, né? A nível de desempenho, poderia ter sido um desempenho melhor, né? Acho que ele foi o melhor no meu campo ali. E é isso. Algo que a gente comentou, o Renan comentou num post meu no Twitter também, sobre jogadores serem mais decisivos, né? O Palmeiras não tem esse jogador. Também estava conversando com o Caio. Palmeiras não tem esse, não que não tenha, né? Alguns sim, outros não, né? Principalmente o Davidson. Davidson faz gol pelo Palmeiras, né? Tem sido um destaque positivo no Campeonato Brasileiro, mas por tudo que o Palmeiras é, na minha visão, o Davidson não é um atacante que o Palmeiras precisa. E dentro desse contexto todo, projetamos um Palmeiras bem, muito mais forte na Libertadores de 2019, por tudo que vem aprendendo desde 2016.
É, eu concordo com a maioria das coisas que o Sevilla falou. É, eu só queria ressaltar um pouco mais a qualidade do Boca Juniors mesmo. É um time muito traiçoeiro. A gente usou muito essa palavra quando a gente falava do Cruzeiro na Copa do Brasil. E o Boca Juniors é praticamente a mesma coisa, porque ele, às vezes você pensa que ele tá morto, daqui a pouco eles vão dar um ataque rápido, que eles atacam muito rápido, e peraí que tem uma mulher chamando aqui no portão. Então, aí a gente acha que o...
Até me desconcentrei, aí é foda.
Então, e o Boca Juniors, ele é um time muito traiçoeiro. Às vezes a gente pensa que ele tá jogando mal, que é um time fraco. Daqui a pouco, pum, ele dá um ataque, vai e faz o gol. Era igual contra o Palmeiras. Palmeiras começou, fez um gol logo no começo do jogo. O VAR novamente funcionou bem, né? Pra alegria de uns e tristeza de outros, mas funcionou corretamente. E pra mim, o Palmeiras sentiu a anulação do gol. A própria torcida deu uma caidinha e logo na sequência o Boca fez um gol, aí deu mais uma desanimada, né? Alguns jogadores, por exemplo, o Bruno Henrique sumiu depois do gol anulado dele. Ele sumiu da partida, tanto que ele já nem volta pro segundo tempo. E no segundo tempo o Palmeiras arrebentou com o jogo, começou muito bem, conseguiu virar e quase fez o terceiro. É, a bola saiu, passou raspando a trave lá, acho que, se eu não me engano, foi no escanteio, né?
Foi
no escanteio. O Palmeiras quase consegue o terceiro gol. E se consegue aquele terceiro gol, mudaria a história do jogo, né? E Boca Juniors no contra-ataque, Benedetto tinha acabado de entrar, primeira bola.
De novo.
Como a gente já conversava no bastidores, pra mim ali faltava perna pro Felipe Melo. E quando culpam ele, tem que se colocar a culpa no Felipão também, porque deveria ter tirado ele antes do lance acontecer, tanto que depois que o lance acontece, aí você vai e tira o cara. Isso mostra também que ele também errou, né? E muito se criticou a defesa do Palmeiras, né? Porque tomou 4 gols aí em 2 jogos aí das semifinais, e acredito que isso também tenha acarretado na eliminação. O Palmeiras fez um bom jogo no Allianz Parque. Na Argentina deixou a desejar. Para mim, o Boca Juniors jogou do mesmo jeito as duas partidas. A diferença é que no segundo jogo ele esperou um pouco mais para sair nos contra-ataques. Tanto que o Vidia, que entrou no segundo tempo no jogo da Argentina, já que saiu jogando, ele abdicou o Zárate de ter um controle a mais de bola no meio campo, para abrir o Vidia de um lado e o Pavon do outro. E o Pavon praticamente não encostou na bola, assim como foi contra o Cruzeiro também, onde ele foi anulado.
Depois da Copa do Mundo, o Pavon não é mais o mesmo.
Né? A gente comentou, eu comentei isso com o Sevilla aqui nos bastidores, e que ele não voltou bem da Copa do Mundo. E o Palmeiras podia ter classificado, chegou perto. É que esse negócio de gol fora dificulta muito. Quando você não consegue fazer um gol na casa do adversário, ainda mais o Palmeiras, que era o melhor visitante da Libertadores, tinha 100% até então, aí perdeu por 2-0, né? Perdeu por 2-0 e não conseguiu fazer nenhum gol. Aí depois, para reverter, se você toma um golzinho, fica mais difícil e acaba acontecendo tudo isso. Então é complicado. E agora é a maior... Você vê como as coisas é. Quem acredita em Deus do futebol é isso. Boca Juniors e River Plate na final.
Que final.
Maior clássico argentino.
Que final.
Talvez um dos 3 ou 5 maiores clássicos da América do Sul.
Sim, verdade.
Na última final de 2 jogos da Libertadores, eles levaram logo esse jogo, né? Que agora não vai ser, agora vamos... A partir do ano que vem vamos ter final única, né? Então vai ter logo esse clássico. E eles se enfrentaram apenas 2 vezes em finais. Vai ser a terceira vez em final, tipo, na história dos times. Uma foi pelo Campeonato Argentino, outra pela Copa da Argentina. E agora é Libertadores.
Primeira vez, né? Libertadores.
Já se enfrentaram em mata-mata, né? Uma foi até recente, aí o Boca acabou sendo expulso, eliminado, porque jogou gás de pimenta no túnel do River. Porque o chicote estrala lá, né?
O negócio lá é...
chicote estrala. Graças a Deus,
pegando
fogo. A gente vai conseguir ver esse jogo aí, se Deus quiser, porque vai ser um jogão daqueles. E pode ter certeza que vai ser melhor que qualquer final de Champions, aí você pode ter certeza.
E só puxando o gancho do Renan, só pra informar vocês, galera, os jogos da final da Libertadores já estão definidos. Primeiro vai ser dia 10 de novembro. Vai ser lá no La Bombonera o primeiro jogo, ou Renan? Você pode me confirmar isso?
Isso, primeiro jogo lá Bamboneira, segundo Monumental de Nunes.
Dia 27 de novembro.
Não, é dia 10 e dia 24.
24 de novembro.
10 e 24,
isso. Isso, perdão, 24 de novembro.
17 horas.
À tarde, né? Horário atípico aí, acho que até estratégico, né? Até pela dimensão do clássico, né? Do jogo.
Vai ferver, vai ferver. Vamos fazer até um churrasco nesse dia aí.
Bom, então vamos concluir aí esse primeiro bloco. Primeiro bloco aí de Libertadores. Vamos acompanhar aí. Fiquem de olho no 4-4-2 que vamos estar em cima dessa cobertura, dessa final histórica da Libertadores, né? E vamos fazer uma pequena pausa para voltar com outro assunto que é Brasileirão. E a história continua aí pro nosso Verdão, que tá aí em busca. E vamos que vamos, e tamo junto aí, galera. Voltamos para o segundo bloco aí do 4-4-2. Agora o assunto vai ser Brasileirão. A nossa querida 32ª rodada. Estamos aí caminhando já para o final do campeonato. Bom, eu já vou começar com os confrontos de sábado, né? Vai ter só clássico, E o primeiro jogo vai ser entre o Atlético Mineiro e o Grêmio, né? Acho que um jogo interessante, até porque é uma briga ali, né? Pelos G5. E o Grêmio, que vem de uma eliminação, está cambaleando, oscilando muito, né? Tentando buscar aí alguma vitória. E o que vocês esperam desse jogo aí, esse clássico mineiro?
Ah, o Atlético vem meio que capengando depois da saída do Thiago Largue, né? Não é ser justa a demissão desse treinador, mas o Atlético vem, acho que vem de derrota, né, pro Ceará. Na última partida lá no...
Foi Lisca doido.
Lisca doido. Tá muito bem no Ceará e venceu o Atlético, né? E pega um Grêmio, né? Pós-Libertadores, né? Agora o Grêmio vai vir com força total no Campeonato Brasileiro por conta da eliminação, né? Conforme já mencionei, da Libertadores. Vai ser um bom jogo. Mas acredito que o Grêmio vença o Atlético lá. O Atlético não vem bem, né? Não vem fazendo bons jogos, apresentando muitas falhas ali. E acredito no empate nesse jogo. Se bem que para a tabela, né, para as pessoas, para os times que estão brigando por uma vaga ali, né, na pré-Libertadores, né, é importante para o Santos, né, que o Atlético não vença o Grêmio. E o Grêmio é importante que ele vença para ele se consolidar aí nesse G4, né, nessas vagas diretas para a Libertadores, porque o São Paulo tem um confronto direto com o Flamengo também aí no domingo.
Eu acho que vai ser um grande jogo, o Atlético Mineiro e Grêmio. Inclusive vou tentar estar acompanhando essa partida, porque o Atlético Mineiro, como a gente já citou, vem mal, né? Os últimos resultados não são favoráveis. E vai ser a segunda partida do Levir. Na estreia, ele já estreou perdendo. E o Grêmio vem da eliminação da Libertadores. E a gente sabe como geralmente essas eliminações, elas sempre vêm com um cargo a mais pesado pro time carregar, né? Acaba não desenvolvendo seu melhor futebol. O que eu acredito que dessa vez pelo Grêmio vai ficar um pouco de lado, porque faltam apenas 7 rodadas brasileiras, o Grêmio precisa reagir rápido, e uma vitória hoje contra o Atlético aumentaria sua vantagem para cima do Atlético para 9 pontos, deixaria um pouco tranquilo aí para a sequência, e buscaria um G4, gostaria no São Paulo, dependendo do resultado de São Paulo e Flamengo, que talvez para eles um empate seria uma ótima opção para o Grêmio, no caso, se São Paulo e Flamengo empatassem, né? Ficaria muito próximo de buscar essa vaga no G4, faltando 6 rodadas, e para mim o Grêmio tem total competência para isso, e pelo desempenho também, acredito que ainda dê para buscar, de repente, até o Internacional, que nas últimas rodadas não tem conseguido manter o desempenho que teve do começo do primeiro turno, do começo do segundo turno também, né? E eu acredito numa vitória do Grêmio lá em Minas Gerais, e espero que realmente essa vitória aconteça para dar uma embolada a mais no campeonato, o campeonato ficar mais legal, né? Vamos ver o que vai acontecer mais tarde.
Sim, o meu querido paizão aqui passou agora dando um oi pra gente.
Dando aquele salve.
Nem consegui responder porque eu tava falando pra caralho.
Dando aquele salve, vou comprar os pães agora, o senhor Alessandro. É, agora, minha gente, o Renan, você vira falando do Galo Mineiro, do Grêmio. E logo em seguida, né? Logo em seguida não, no mesmo horário também vamos ter um outro jogo, um clássico carioca também, Fluminense Vasco, né? Acho que os corintianos estão de olho nesse jogo também, né?
Ah, tem que estar, né?
Tem que estar de olho, meu Deus, água batendo o bumbum. Vamos ver o que pode esperar. E agora já vou jogar aí o jogo da rodada. Um dos jogos da rodada, né? Porque o próximo jogo da rodada vai ser amanhã, que é São Paulo e Flamengo. Mas hoje vai ter o jogo da rodada, que é Palmeiras e Santos. Palmeiras que também veio, tá vindo, né, de uma eliminação. O Santos, que o Cuca deu uma ajudada no... Mudou, né? Mudou não, mas conseguiu melhorar taticamente o time do Santos. Recuperou aí alguns jogadores. Porém, ambos os times vão contar com desfalques, né? Até onde eu tava vendo ontem. Então, o que vocês esperam aí desse clássico paulista aí que vai rolar lá na Arena Palmeiras?
Eu acho que é um jogo muito igual. Acho que os dois times jogam de forma parecida. A diferença é tá no mando de campo, né? No caso, o Palmeiras tem o mando de campo. Isso pode proporcionar ao Palmeiras um pouco mais de pressão para cima do Santos. O que, se for suportada, que geralmente vem acontecendo nos últimos jogos do Santos, ele suporta pressões fora de casa, é perigoso para o Palmeiras, né? Porque o próprio torcedor palmeirense, todo mundo sabe como jogam os times do Cuca. E esse time do Santos joga do jeito que o Cuca gosta. Transição rápida, tem dois jogadores rápidos de lado, bola aérea. Gabigol vive uma grande fase, vale ressaltar.
Dúvida, né, pro jogo?
Ele é o artilheiro do Brasileirão, né? Se ele se confirmar para jogar, vai ser uma preocupação a mais para o Palmeiras. Mas mesmo assim, ainda acredito que o Palmeiras seja favorito. É o que eu falei na situação do Grêmio. O Palmeiras tem que saber separar a Libertadores, desligar aquela chavinha que já foi e se concentrar no Brasileirão. Porque é 4 pontos. É uma ótima vantagem faltando 7ª rodada. Não tem mais o confronto direto com o Flamengo. Não tem mais. Né? E o Flamengo vai tropeçar também. Então, o Palmeiras tem que fazer a parte dele. Ganhar 1-0, tá bom. Não precisa mais golear, se golear, ótimo. Atropelar, ótimo. Mas se ganhar de 1-0 os jogos que tem pra fazer, vai conquistar o título aí, talvez até com 2 rodadas de antecedência, que vai estar mantendo a vantagem que tem. Eu acredito hoje, ou no jogo de hoje, um empate entre as duas equipes, né? Vou torcer para que não. Não vou falar para quem eu tô torcendo, mas eu...
Vocês já sabem, né, pessoal? Vocês já sabem para quem
tá
torcendo.
Mas eu acho que vai terminar no empate, um golzinho do Gabigol aí, um gol do Daverson.
Gol do Daverson.
Monstro sagrado.
Daverson, mito.
É um jogo complicado também, Palmeiras, por tudo que se apresentou aí na semana, por conta da Libertadores, mas conforme o Renan falou, é desligar a chavinha, né, que já passou. E pro Palmeiras é um jogo perigoso, muito mais Palmeiras do que pro Santos, né? Palmeiras também é mais uma decisão. Palmeiras jogou contra o Flamengo, já desgastado, né?
E vai ter parte
dos jogadores, vai, não tem Mike, não vai ter Diogo Barbosa,
William também,
né? Não vai ter o William, não vai ter o Moisés, se eu não estiver enganado, né? E
ai, papai.
Vai estar com desfalques consideráveis aí, mas continua com o time forte, né? Mas é um jogo perigoso, porque o Santos vem bem, o Santos está jogando muito bem, né? O Cuca arrumou o time do Santos e, conforme já falou no outro bloco sobre algumas projeções para 2019, creio que o Santos também seja um time que em 2019 vai vir muito bem por tudo que o Cuca está construindo nesse pós-Copa. Mas acredito que o Palmeiras vence a partida. A gente tem que ser 1-0, 1-0 ali, conforme o Renan falou. Agora o Palmeiras já vem fazendo arroz com feijão bem feito, né? Eu também vi um jogo contra o Flamengo, né? O Palmeiras todo remendado, né? Sem lateral direito, jogando com o Luan improvisado. E o Flamengo tentou e não conseguiu vencer o Palmeiras. O Palmeiras abriu o placar, né? Muitos se falavam, né, que o Palmeiras ia perder para eles. Não sei o que aconteceu lá com eles, não ganhou. Né, mas tudo bem, né?
Aquela provocada, aquela
não,
provocada.
É, de normal, porque assim...
Só um cheirinho de novo. Fala logo que você quer falar,
não,
mano. Fala logo.
Em algum outro momento eu falo. Mas Palmeiras é isso. A torcida tá triste por pelo Palmeiras ter perdido, né, a vaga pra final, mas acho que pro Palmeiras ganhar o brasileiro também é importante. É um campeonato difícil. E o Palmeiras... não foi taxado como favorito, né? Depois do que o Roger, entre a saída e a entrada do Felipão, né? Se falou muito que o Felipão era retrocesso na época, que no Palmeiras ia chegar, e o Palmeiras chegou, o Palmeiras está aí. É líder, tem uma vantagem, que o Renan falou, uma vantagem boa de 4 pontos. Se eu não estiver enganado, era a mesma vantagem que o Palmeiras tinha sobre o Flamengo em 2016, né? E também não conseguiu passar, né? Também não lembro o que aconteceu. Que não conseguiram passar.
É aquela história, né? Chegar, é que nem aconteceu, eu falo isso desde o ano passado, quando o Palmeiras chegou no Corinthians. Chegar é uma coisa. É, e usam muito isso na Fórmula 1. Você chegar no primeiro colocado, quem está liderando, é uma coisa. Passar é outra. Vai ter bem mais dificuldade. O Flamengo chegou, né? Ele está ali na cola do Palmeiras. Se o Palmeiras vacilar nos jogos menores que o Flamengo tem na sequência, o Flamengo ganha. Mas o confronto direto que ele precisava mostrar quem é quem, ele não mostrou. A mesma coisa com o Palmeiras em 2017 e a mesma coisa com o Flamengo em 2016, sabe? É isso, eu não acredito que o Palmeiras vai perder o título. Conversando com o Caio na semana, ele falou, não, tem campeonato ainda. Mas o Caio também às vezes dá uma de Caio Ribeiro, né? Que ele fica, tipo, bonzinho nessas coisas aí. Mas a gente sabe que o campeonato, meu, já tá encaminhado já. O campeonato já foi faz tempo.
Verdade, verdade. E assim, galera, agora só mudando aí de jogo, vai ter um outro fator decisivo nessa rodada também, só que é lá embaixo. E aí vai jogar o Paraná e vai jogar o Vitória. Pô, é um jogo assim meio que decisivo pro Paraná, que pode aí ser o descanso em paz e hello Série B.
O jogo do rebaixamento, se o Paraná perder, já caiu, né? E é uma curiosidade, o Paraná pode amanhã já acabar rebaixado, e hoje o Fortaleza já pode garantir o acesso.
Já pode garantir o acesso?
Pode, caso vença aí, olha, vai depender só de uns resultados aí, mas...
Olha.
O que já tá bem encaminhado, se não vir nessa rodada vai ser na próxima, mas já pode ser hoje, caso vença, e o Avaí apenas empate com Londrina, vai
méritos
ficar um número de pontos.
Méritos do Rogerão, Rogério Ceni.
Rogerão e Gustavo, hein? Gustavo. Que dupla, hein? Quem diria?
Eita, rapaz. Show de bola.
É, o Rogério Ceni tá fazendo bom trabalho lá no
Rogério
Fortaleza.
Rogério tá fazendo um ótimo trabalho, verdade.
Como eu já disse, eu vou falar de novo, ano que vem vai ter Ceará e Fortaleza aqui na Série A. O Caio, querendo ou não, vai ter Ceará e Fortaleza.
Boa, boa. E vai ter outro jogo também interessante. O América Mineiro e o Cruzeiro vão jogar também.
Clássico mineiro, né? O América Mineiro. O América Mineiro, pra quem não sabe, é, da fundação dos três, entre América, Atlético e Cruzeiro, era o time que tinha mais títulos.
Mais títulos?
Mais títulos. Foi passado pra trás, né? Por causa de investimento, crescimento dos outros times. Mas o América Mineiro era o principal time de Minas. Hoje em dia não é mais, é óbvio que não é. Eu acho que hoje em dia isso aí fica para torcedor lá de Minas Gerais, talvez até a Josi, né, da nossa sala que torce pro Cruzeiro, falar quem é maior. Para mim é o Cruzeiro. Para mim é o Cruzeiro. De Cruzeiro e Atlético Mineiro, para mim o Cruzeiro é maior. Hoje o Atlético é a terceira força de Minas. Até tá fazendo um bom campeonato. Tá fazendo um bom
aí
campeonato.
Não, aí não, aí é mancada. Terceira foi de Minas, mano.
Não é? Mas não é. A quarta é o Boa Esporte ainda. Então. Então vai ser um jogo importante aí pro América tentar se salvar da zona de rebaixamento, que se perder pode entrar na zona de rebaixamento.
Bom. É, sabe qual vai ter outro jogo também, Renan? Isso vai ser lá fora, cara. Isso vai ser lá no Rio de Janeiro, vai ser no Engenhão. Vai contar com o Zidanilo. Botafogo e Corinthians, cara. Os corintianos tá ali rezando muito, pedindo aí muito a Deus que calibre os pés aí de muitos jogadores do Corinthians e que também dê muita força na marcação de certos setores aí de campo, porque o Corinthians tá precisando, viu? E vai jogar contra o Botafogo lá no Rio de Janeiro. Alguma perspectiva desse jogo lá no Rio?
É um jogo difícil pro Corinthians, né? Jogo complicado, né? Jogando na casa do Botafogo. O Botafogo também não vem bem. Também
não
vem...
sei se é mais difícil pro Corinthians ou pra quem vai assistir o jogo, né? Porque os dois times são fracos.
Haja Rivotril.
Não, mas é um jogo difícil, né? Independente de momentos aí, é pro Corinthians, pelo que tudo que tá se envolvendo esse ano de 2018, tá sendo complicado, mais uma decisão. Assim como foi contra o Bahia, né?
Pelo ainda menos já que... pagou as marmitas, né?
Pagou as marmitas?
Pagou.
Boa, boa.
Não vi nada sobre isso aí, mas...
Você não viu nada não,
tudo
você viu?
Bem, tudo bem. Não,
você
mas
não come marmita, é mano. Só come Nutella, mano. Então,
voltando ao jogo. É um jogo complicado pro Corinthians, mas tem condições de vencer. Por mais que o Botafogo também já complicou jogos lá dentro da sua casa, principalmente contra o São Paulo, né?
São Paulo teve dificuldade.
Time por time, o Corinthians é melhor. Tem... Ah, assim, não são peças maravilhosas, mas o Corinthians é melhor, né? A situação do Corinthians envolve muita coisa, né? Não envolve só campo, né? Envolve bastidores e tudo o que aconteceu desde a saída do Carille, né? Mas acredito que se o Jair seguir essa postura de colocar um cara experiente, que é o Danilo, um cara vencedor, um cara campeão.
Foi decisivo, né? No último jogo.
O cara tem dois mundiais, tem duas Libertadores. Um cara que em momento decisivo resolve, assim como resolveu contra o Bahia, né? Fez um gol de bicicleta, um cara aí que tá beirando uns quarentão já.
Verdade.
Praticamente fez um gol importante, né? E esse tipo de jogadores tem que ser valorizados, né? Pelo Corinthians, né? Coisa que muitas das vezes são esquecidos. E o momento que mais precisou dele, quem resolveu, não foi o Jadson. Foi ele. Isso é de se pensar. E eu acho que amanhã também é um jogo importante que ele também pode resolver.
Eu vou sempre falar bem rápido. É mais sobre a tabela, porque se eu for falar de desempenho, eu não vou ter muito o que falar, porque os dois times vêm jogando muito mal. Pro Botafogo é perigoso uma derrota. Uma derrota pode colocar o Botafogo na zona de rebaixamento. E entrar numa zona de rebaixamento faltando 6 rodadas é meio complicado de conseguir sair. Até porque em desempenho, que a gente sempre conversa aqui, o Ceará vem num desempenho muito grande, cara. Então, pro Botafogo a derrota é quase que um sepultamento. E a não ser que os outros times ajudem. Aí o Corinthians tá com 39 pontos, faltam 6 pontos para se salvar. Eu, particularmente, tô mais tranquilo do que eu tava semana passada. Acredito que dá para conseguir um pontinho lá, a gente fica bem. Não fica, tipo, tão desesperado. Se conseguir 3, melhor. Tamo ali quase brigando ali. Dá para buscar sonhar até com G6. Não, brincadeira. Dá para sonhar com uma sul-americana aí, né? E tá bom, vamos ver o que acontece aí, mas um empatezinho não seria nada ruim, não.
Que São Jorge aí é em terceiro pelo Coringão. E olha só, agora o segundo jogo decisivo da rodada vai acontecer amanhã, lá no Morumbi. São Paulo e Flamengo. Esse jogo aí que promete, né? E o Flamengo que tá em busca do título. E o São Paulo que tá ali também tentando se manter, tentando ali... algo melhor na tabela do campeonato. Qual é a visão de vocês aí para esse jogo, a expectativa? O que o torcedor do Mengão, do Tricolor, pode esperar?
É um jogo crucial para as suas equipes, né? Principalmente para o Flamengo, porque se o Palmeiras vencer hoje o Santos e o Flamengo perder para o São Paulo amanhã, já são 7 pontos e praticamente... Palmeiras se consagra, entre aspas, aí mesmo faltando algumas rodadas, campeão pela sequência que o Palmeiras tem depois, né? Já por São Paulo, é um jogo que a torcida vai cobrar muito, já vem cobrando, e cobra uma vitória expressiva do São Paulo sobre algum time grande. São Paulo empatou lá, ganhou do Vitória, mas também não foi um jogo agradável, né? Acabou perdendo o Rojas, né? Por lesão, né, no momento. E... eu acho que é um jogo muito mais pressão pro São Paulo do que até o próprio Flamengo, mesmo que a torcida do Flamengo também está sofrendo com essa pressão. É um jogo difícil. Eu acredito que as duas equipes vão de empate, porque tá pesando pros dois lados aí a balança.
É muito na linha do que o Sevilla falou. O Flamengo precisa do resultado e vai ser difícil. É aquele jogo de 6 pontos e o Flamengo teve praticamente 2 e nenhum não conseguiu. É até engraçado que o Flamengo vem fazendo nos últimos anos, que todo ano ele faz essas presepadas e fica iludindo o torcedor dele e não consegue. É um pouco daquilo que o Palmeiras também faz em jogos decisivos de mata-mata também, né? Não digo nem de pontos corridos, que é um time muito regular, e o time mais regular é campeão. E é o que o Palmeiras vem sendo no Brasileirão, não perde a 16 jogos. É isso?
17.
17 jogos, né? Então, é sempre isso que acontece quando o time fica muito tempo sem perder e acaba conquistando o título. Eu acredito hoje que num empatezinho... eu acho que se o São Paulo empatar, pro São Paulo tá bom, pelo que vem jogando também, né? E com certeza deve ter algum probleminha interno lá. Muito se especula entre Nenê e o Aguirre. Você pode ver que o Nenê foi barrado, nem vê jogando. Ele é a terceira opção, às vezes, para entrar no jogo, né? Um cara que era titular, comandava o time. O time que era só festa. Só jogava aquele fute-mesa lá. Hoje em dia não aparece mais nada. As coisas mudaram, né?
Se questionar.
As coisas mudaram. Mas é isso. Acho que o... ainda eu vou torcer para uma derrotinha do São Paulo, né?
Não,
uma derrotinha
não.
Do São Paulo. Pro,
por mais,
pro Grêmio torcer, chegar. Pro Grêmio chegar. São Paulo.
Tricolor.
Pro Grêmio chegar.
Como eu te amo, tricolor.
Isso aí. E só pra fechar um pouco essa parte ali do G5, vai ter o Inter e o Atlético Paranaense, né? Que o Inter vai jogar lá no Beira-Rio. Mas não vai ser um jogo fácil também para o Inter.
Atlético
com
bem
certeza,
bem,
né? E o Furacão tá e também tá no Sul-Americana, né?
Roubou o Bahia na quarta, foi roubado.
Não, porque eu não vi o jogo.
Polêmico. Vai ser um jogo complicado aí pro Colorado.
Quatro pênaltis, né? Que o Atlético ganhou. O Atlético vem bem, né? O Atlético vem bem jogando futebol.
Vem muito bem o Atlético.
Bem vistoso, né? Do que aconteceu aí também. Passou algumas reviravoltas aí no ano. É um jogo difícil, mas acho que o Inter vence.
Em casa, o Inter tem uma força da torcida. Acho que o Colorado vai com tudo. Bom, antes de eu fechar o programa, considerações aí, Renan, Sevilha, agradecimentos.
Quero só mandar um abraço aí para todos os nossos ouvintes aí que vem escutando a gente. E um abraço especial aí pro nosso professor Francisco, o melhor professor que a gente já teve na faculdade aí. Muito obrigado por tudo.
Sevilha?
Um abraço para toda a galera que ouve o nosso podcast, minha família, meus amigos do trabalho também que ouvem, pessoal da Premia Pão, Suzano também.
Boa, boa.
E é isso, no próximo episódio nós estaremos aí, firme e forte.
Se Deus quiser, é isso aí, Sevilha. Bom, vamos concluindo aqui mais um podcast, muito obrigado a você que está nos ouvindo, não deixe de nos acompanhar nas redes sociais. E até a próxima. Tamo junto, galera. Valeu.